Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, ao vivo, para mais uma Conexão Campo-Cidade, o programa que tem como grande propósito unir o público urbano ao público rural num só sentido e direção, para que a gente ajude o Brasil a crescer, evoluir e avançar. E hoje, né, Roberto, o último programa do ano, né? A gente vai entrar em férias e o último programa do ano a gente tem que fazer, de alguma forma, uma retrospectiva dos gols que nós marcamos e dos gols que nós tomamos nesse ano, Roberto. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre 2025. O que você chamaria dos grandes gols que a gente marcou e quais foram os grandes gols que nós levamos?
Bom, Marcelo, boa tarde para você, para os nossos internautas todos, nesse último programa do ano. Um ano difícil, não foi um ano fácil, não. Foi um ano difícil para nós, um ano complicado. Mas eu diria que nós temos dois grandes problemas. Um deles é dado pelo pessoal de clima. Tivemos o maior desastre da nossa história no Rio Grande do Sul, com uma inundação brutal, um negócio sem precedentes na nossa história, horroroso, que teve, porém, uma compensação, que foi o heroísmo do povo gaúcho, a competência do povo gaúcho para se recuperar com a sua valentia, com a sua decisão de avançar e passar uma borracha do passado e construir aquele estado maravilhoso. Então, foi um desastre horroroso, mas a grandeza do povo gaúcho compensou esse desastre. E outro problema foi o El Niño, que afetou várias regiões do Brasil, também destruindo a produção agrícola de grãos em grande quantidade. E, por fim, tivemos o problema dos incêndios. De outubro, incêndios criminosos, que afetaram grandes áreas de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, áreas de cana pastagem e florestas plantadas também. Então, um desastre. Foram três desastres muito grandes, acompanhados de uma queda dos preços dos grãos, sobretudo de soja e milho, no mercado global. Então, são problemas que afetaram a renda do agro brasileiro e atrapalharam bastante a nossa atividade. Então,
eu diria que... Roberto, se você me permitir, deixa eu só colocar um dado adicional nisso que você está falando. Eu acabei de ler aqui há pouco na mídia que as queimadas esse ano, devido a essa seca que você acabou de citar, foram tão severas que elas cresceram, comparadas ao ano anterior, 90%. E a área queimada equivale ao estado inteiro do Rio Grande do Sul. Assim, para a gente ter uma referência do tamanho das queimadas que houveram no Brasil. Quer dizer, então, esse ponto que você está colocando é muito importante mesmo, porque ele trouxe muito sofrimento, muitas perdas e muitas dores para todo o agro brasileiro.
Então, eu diria, resumindo, o que houve de ruim em 2024 foram quatro pontos. Clima, Rio Grande do Sul e El Niño. Incêndios e preços baixos das commodities. Esses quatro problemas nos afetaram bastante. De positivo, tivemos uma compensação no preço do café, basicamente da laranja, porque subiram preços mais altos em 50 anos de café, o que é muito positivo, uma classe sofredora do cafeicultor brasileiro.
O próprio cacau, né, Roberto? O cacau
também. Cacau também. Laranja, houve uma melhoria no suco de laranja também. Agora, nós tivemos algumas coisas políticas positivas, viu, Marcelo? Muito positivo. A primeira, a reeleição do Pedro Lupion para FPA. Importantíssimo para nós, deputado, que tem feito um esforço gigantesco, acompanhado por dois ex-presidentes, que é a Tereza Cristina e o Arnaldo Jardim, no Senado e na Câmara de Deputados. E essa frente vai ser um bastião fulminante do nosso lado nas lutas com o Executivo, Judiciário e com as próprias questões que vão surgir politicamente aí, marco temporal, questão dos defensivos agrícolas, reforma tributária, são temas clamantes que virão pela frente e nossa frente vai ajudar muito. E também a eleição para o IPA da Tânia Zanella, que é diretora executiva da OCB, que assume o IPA com uma diretoria muito boa, competente. Nós vamos ter lá em Brasília, IPA e FPA, uma tropa de choque da melhor qualidade para defender. E ainda um outro ponto que eu acho positivo.
Ela vai deixar a OCB ou ela continua com os dois?
Não, ela continua. Entendi. Continua. E essa é a vantagem. Como ela está diretora executiva da OCB, superintendente da OCB, ela está ligada à atividade rural permanentemente e portanto, leva para o IPA as coisas reais do dia a dia de cada segmento, de cada setor de atividade econômica. E acho que tem uma coisa política importante, vale a pena falar. No G20, por iniciativa do governo brasileiro, foi lançado um programa de combate à fome e miséria no mundo. Um programa gigantesco, né, que foi assinado por 82 países e que, pela primeira vez, o Brasil assume concretamente o protagonismo no combate à fome no mundo inteirinho. Se isso vai dar certo ou não, o futuro dirá. Mas, obviamente, é um programa interessante e acompanhado pela assinatura do acordo União Europeia-Mercosul, que é a implementação, que é importante para todos nós. Eu diria que negativo, clima e preço, positivo, politicamente falando, na frente parlamentar do IPA e também o acordo União Europeia-Mercosul. São os pontos centrais do 2024, Marcelão, a meu ver.
O Roberto, eu concordo plenamente com você e queria só adicionar alguns pontos aí em cima do que você falou. Essa queda do preço das commodities, ela causou uma série de efeitos colaterais na nossa cadeia produtiva que causou outros problemas, né? Então, por exemplo, à medida que o produtor perdeu rentabilidade, capacidade de honrar todos os compromissos, nós tivemos aí um crescimento das recuperações judiciais, que foi muito ruim para o setor, né? Porque, de uma certa forma, o mercado financeiro fica desconfortável com o agronegócio, de alguma forma, e começa a aumentar as exigências. E daqui a pouco nós vamos falar de 2025, né? Nossas visões aí para 2025, mas com certeza o crédito ano que vem vai ser mais restrito e as instituições financeiras irão ser mais exigentes, rigorosas, e de uma certa forma essa conta acaba voltando para o setor, né? Nós tivemos também essa recuperação judicial da AgroGalaxy, que era uma das maiores plataformas de distribuição de insumos no Brasil, que estava em franca expansão nos últimos anos, e essa derrocada dela, de uma certa forma, chamuscou todo o setor de distribuição de insumos, chamuscou outras revendas, outras cooperativas, as indústrias de insumos. Quer dizer, então foi muito ruim para o setor, né? Porque esse processo de consolidação que estava sendo feito, se ele fosse vitorioso, vencedor, de uma certa forma abriria possibilidades para mais empresas consolidarem outros segmentos do agro e depois vir abertura de capital e tal. Então, na minha visão, esse problema também foi um retrocesso aí que nós tivemos e foi um momento de muita dor e muito negativo. E as coisas boas, eu acho que você falou muito bem, eu acho que a grande coisa aí que tem que ficar marcado no nosso coração foi esse final de ano aí, a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, que a gente não sabe ainda quanto tempo vai se demorar para fazer todas as traduções, né, que tem que ser feitas para os idiomas dos 27 países lá da União Europeia. Depois tem também a aprovação do acordo em todo o Congresso ali da União Europeia e do Mercosul. Então, eu imagino que ainda vai aí um ano e meio de muitas discussões e debates sobre isso. Inclusive, hoje estava tendo protestos dos agricultores lá na Espanha em cima desse acordo. Né? A grande questão que eu acho que ajuda o Mercosul é que nós somos um mercado aí de cerca de 300 milhões de consumidores e muitas empresas da Europa querem muito esse acordo para participar desse mercado. Imagina as montadoras alemãs que querem exportar carros para cá com isenções de impostos, você imagina a indústria mecânica alemã que quer fornecer máquinas e equipamentos para as nossas indústrias, você imagina diferentes setores do vestuário, da moda da França, da Itália, que quer exportar moda, roupa para cá e por aí afora. Né? Então, muitas vezes fica evidenciado só esse protesto dos agricultores, mas lá na Europa existe um interesse muito grande que esse acordo saia, porque vai destravar e vai abrir oportunidades de mão dupla. E o grande segredo aqui é o seguinte, protecionismo, a gente sabe, né, Roberto, você tem muito mais experiência do que eu, que não funciona, né? Então, eternamente você viver debaixo da asa do seu pai ou da sua mãe, você nunca vai virar gente. Então, eu acho que está na hora dos agricultores europeus tentarem encontrar a sua vocação, ver quais culturas, produtos ou animais ou proteínas que eles são mais competitivos e fazer uma reengenharia lá no processo produtivo deles, que com certeza eles irão encontrar o caminho deles, como nós encontramos o nosso. Você sempre fala isso, que em 1970 nós éramos um grande importador de alimentos e hoje nós somos exportadores.
Marcelo, concordo com você. Eu acho que esse tema é Mercosul, União Europeia, vai dar pano para a manga, ele fala muito aqui. Tem gente lá que vai sofrer, tem gente aqui que vai sofrer, mas o conjunto vai ser muito positivo. Mas quem está conosco, Marcelo, é o nosso craquíssimo Antônio da Luz, nosso economista-chefe aqui. Eu queria ouvir, ô Antônio, conta um pouquinho a tua visão. 2024.
Ele não está parecendo gaúcho, ele está parecendo mineiro, entrou quietinho aí, ficou caladinho, Antônio.
Eu estava ouvindo.
Ele paletou a gravata, viu, Marcelo?
Eu estava ouvindo quieto aqui, aprendendo. Estava achando maravilhoso. Aqui, meu papel de espectador está muito melhor, sinceramente. Mas muito rico esse debate que vocês estão fazendo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Eu ouvia vocês atentamente e fazia a seguinte reflexão. Tem um ponto que eu acho que eu posso complementar das coisas boas que vi esse ano. E essa talvez eu tenha uma vantagem em relação a vocês por ter vivido na pele. Nós aqui tivemos esse problema horrível das enchentes, que foi algo devastador, e não temos nada a comemorar com isso. Mas, por outro lado, nós vimos uma solidariedade por parte do povo brasileiro, que nos ensina muito sobre o que somos. Nosso país, às vezes, parece fraturado, irremediavelmente fraturado por razões políticas. Não é verdade. Não é verdade. Ninguém que tirou alguém de cima de um telhado perguntou em quem a pessoa votou, antes de oferecer solidariedade. As pessoas que saíram das suas casas, dos seus estados, de outros estados, para virem ajudar aqui, como voluntários, não perguntaram em quem, não foram olhar os resultados das urnas para ver onde é que ia ajudar ou não ia ajudar. As pessoas que doaram mantimentos, roupas, brinquedos, dinheiro, e não foi pouco, nem pouca gente, nem pouco dinheiro, para que a gente pudesse ver a reconstrução que está acontecendo, graças à ajuda, essas pessoas ninguém perguntou qual era o lado político, etc. Então, quando as pessoas falam que o Brasil está dividido, que nós estamos extremados, que estamos numa situação de desentendimento, isto não é verdade. Nós somos uma nação, nós somos um povo só, nós estamos de braços dados, nós somos um povo unido. Tá certo, Algumas pessoas pensam de um jeito, outras pessoas pensam de outro jeito. Agora, esta polarização, que muitas vezes ela é trazida, ela não me parece ser maior do que a nossa união. E eu acho que esse é um ativo para o nosso país maravilhoso. Algo que a gente tem que valorizar. Essa história da polarização está cansando já. Porque tem muita gente que fala da polarização, mas a gente às vezes parece das instituições mais polarizadas do que propriamente o povo brasileiro. Então, isso foi um aprendizado muito grande que eu tirei de 2024. Uma pena que precisou de uma situação tão triste para mostrar o quanto nós somos unidos, mas a gente não escolheu passar pelo problema, mas escolhemos a forma de sair dele, e nós decidimos sair dele unidos. Então, isso foi um grande aprendizado que eu tirei de 2024, e isto me deu uma certeza sobre o futuro do nosso país, independente das polarizações políticas. Eu fiquei com muito mais certeza que nós somos um país que dá certo, e vai dar certo muito, porque nós somos um país que está de braços dados nas adversidades, e não é qualquer povo que tem esse privilégio que nós brasileiros tivemos. Do ponto de vista negativo, eu acho que o grande problema que eu vi em 2024 sobre o agro foi o aumento dos níveis de alavancagem. As perdas que nós tivemos, que o ministro muito bem citou, seja as perdas no sul em virtude do excesso de chuvas, seja a seca, que foi inclemente com a maior parte do país, com todo o Brasil tropical, depois vieram as queimadas, tudo isso trouxe uma necessidade de tomada de crédito para se manter no negócio muito maior. E isto num ano de juros altos e em elevação. Vamos discutir isso mais a miúde depois, Marcelo e ministro Roberto, mas hoje os títulos públicos brasileiros tiveram circuit break. É quando tem que parar a negociação devido ao tamanho da oscilação. Hoje nós passamos de 15%, o valor do título de 2 anos, e as NTNs de 5 anos estão pagando o IPCA mais 8. Então, ou seja, se o governo está se financiando a 15 e tantos por cento ao ano, quanto que vai ficar o dinheiro que o produtor vai pegar para fazer a safrinha, para fazer a safra 26 e para o custo da dívida dele que está atrelada ao CDI? Como é que fica? Então, eu acho que esta passagem de 24 para 25, ela nos ensina duas coisas. Primeiro, que nós estamos muito unidos, nós somos uma nação e países assim prosperam. E o segundo é que nós vamos ter que olhar com muita atenção para essa situação creditícia do país, do agro brasileiro, porque estamos numa situação em que as RJs que aconteceram em 24, elas poderão, e que tantos males trouxeram, como muito bem tu falaste, Marcelo, foram 230, 260 RJs, mas 5 milhões e meio de produtores vão pagar mais caro pelo crédito também por causa delas. Então, nós não podemos deixar isso escalar. Só que com os juros do jeito que ficaram, se nós não tivermos um olhar muito atento para isso, nós poderemos ter muitos problemas.
Ô Antônio, isso que você colocou nos dá o gancho da gente começar agora. Nós falamos aqui dos principais problemas e coisas boas que aconteceram nesse ano. Então, eu vou jogar aqui alguns dados para a gente começar a discutir o 2025, que eu acho que é isso que
Marcelo,
o nosso... Pois não, Marcelo, Roberto?
Se você me permitir, claro. Tem um vídeo da Letícia falando também sobre 2024. Acho que seria interessante ver o...
Sim.
A gente encerra 2024 e vai para frente.
Perfeito, perfeito. Vamos ouvir a Letícia, então.
Olá, amigos do Conexão Campo Cidade. Hoje eu não poderei participar com vocês, mas queria agradecer primeiramente o nosso convidado, Reginaldo Minaré, da Associação Brasileira de Bioinsumos. Um prazer tê-lo conosco. É um tema importante. O Brasil segue na liderança na utilização de bioestimulantes, biocontrole e biofertilizantes, e tem gerado ganhos significativos de produtividade. Gostaria de deixar aqui duas perguntas. O Brasil lidera o uso desses bioinsumos, muito...
Entrou o vídeo errado aí.
O vídeo errado.
Sim, entrou o vídeo do outro programa, quando o Mitaré estava conosco.
Enquanto o Igor organiza aí, a gente. Vamos começar 2025 ou está no jeito aí, Igor?
Agora eu vou dizer um negócio, sabe, Marcelo, que o pessoal do De Olho no Material Escolar aqui do Sul tiveram assistindo uma palestra do ministro Roberto. Olha, foi uma choradeira, pessoal, todo mundo emocionado,
Eu fiquei
saíram com
sabendo
uma.
que foi aplaudido de pé lá,
De
né?
pé, foi aplaudido de pé. E menos de uma semana desse momento maravilhoso que ele proporcionou para todos os associados e recebeu o carinho de volta através do sentimento, através do aplauso, que foi aplaudido em pé, e da expressão de apreço e carinho dado por todos. O ministro Roberto e também o Tejon, aqui da nossa bancada, estão na lista da Forbes dos 10 brasileiros mais influentes no agronegócio. E eu quero dizer que não tem surpresa nenhuma, porque nós sabemos disso, a gente sabe o tamanho da influência deles em todos nós, mas é sempre bom a gente ver a justiça materializada ali. Ficamos muito felizes, ministro Roberto, Tejon, que não pôde estar conosco hoje, mas está na audiência. Parabéns para vocês, vocês são um orgulho para nós, não há dúvida.
Todo
Na verdade,
time. Todo time tem que ter o Messi e o Cristiano Ronaldo, né?
Ah, nós temos os dois no mesmo time.
No mesmo time.
É verdade, eu acho que o vídeo está pronto.
Você pode me colocar como pagão, porque eu sou velho da idade do pagão.
Para quem não conhece, o pagão foi um centroavante do Santos e do São Paulo, né, Roberto? Não é isso?
Jogou com o Pelé, no
Jogou
começo
com o
do Pelé.
Pelé. Vamos lá, solta aí, Igor.
Olá, amigos do Conexão Campo Cidade. Aconteceu em Piracicaba a primeira edição dos Mestres do Agro, evento realizado pela Associação de Ouro no Material Escolar, em parceria com o Instituto PESEG e Coplacana. Durante 2 dias, mais de 200 educadores participaram de palestras sobre temas como inovação, sustentabilidade e impacto no agro na economia. Abrimos o evento com a participação de importantes secretarias do Estado de São Paulo. Contamos com a participação de especialistas como a Samanta Pineda e Gustavo Spadotti, abordando desde as leis ambientais até a preservação e o uso do solo. José Eustáquio do IPEA trouxe as principais cadeias do agronegócio, a interação entre o campo e a cidade. Marcos Yankees do INSPER mostrando o mercado internacional, exportações e importações brasileiras. Vinícius Miller contou a história do agro através dos movimentos migratórios brasileiros. O segundo dia do evento, a programação iniciou com Décio Luiz Galzoni, da Embrapa, que destacou a sustentabilidade das grandes culturas e os avanços na certificação da produção. Na sequência, Alexandre Bernet abordou o papel da agropecuária nas emissões de gases de efeito estufa e toda a produção sustentável brasileira nesse setor, a pecuária brasileira destacando-se como uma alternativa sustentável. Evandro Gussi apresentou os avanços e desafios na produção de etanol e bioeletricidade, reforçando a importância das energias renováveis, e o grande mestre Roberto Rodrigues emocionou a todos com um tema sobre a independência alimentar do Brasil através da ciência, ressaltando o papel estratégico e do agro na soberania nacional, e foi aplaudido de pé. Ainda fomos presenteados com a conselheira da De Olho, a professora Guiomar Namo de Melo, que fez uma fala brilhante sobre o poder da educação para uma sociedade. Os participantes também puderam vivenciar a prática no período da tarde, na visita à Coplacana, e aprender sobre o cooperativismo e as práticas no campo. Foi um evento rico em conteúdo e muito aprendizado para todos os envolvidos. Saímos de lá mais uma vez fortalecidos com o compromisso com a educação de qualidade e com a disseminação de informações atualizadas sobre o setor agropecuário e suas contribuições para a economia e sustentabilidade. E os professores encantados com essa oportunidade de uma formação continuada e com os maiores mestres desse país. Precisamos sempre investir nos professores, pois eles formarão nossos líderes do amanhã.
Com certeza, Letícia. Obrigado aí pelo vídeo. O trabalho que você e toda a sua equipe, todas as pessoas que fazem parte do De Olho no Material Escolar, estão de parabéns, vocês enchem a gente de orgulho, porque vocês têm feito um trabalho que é imensurável o valor, é muito difícil medir tudo isso que vocês estão fazendo para o futuro do agronegócio brasileiro, porque muitas vezes parte desse desgaste de margem que a gente teve e que a gente ainda tem começava lá na escola com as crianças, que eram mal informadas sobre a realidade do agro. E vocês e toda a equipe trouxeram e deram a oportunidade para todos os professores, todas as escolas, aprenderem a realidade do agro, com suas virtudes, com as suas limitações, mas o que a gente quer? A gente quer que o público urbano, que as crianças conheçam o agro como ele é, né? Para que todos possamos ajudá-lo a cada dia ser melhor.
Impressionante como cresceu de olho no material escolar esse ano, né? Não só em número de pessoas associadas, enfim, mas de eventos que proporcionou, em reuniões que fez com as autoridades, as ações de levar tanto as crianças quanto os professores para conhecer a realidade do agro. Olha, impressionante o crescimento do trabalho do De Olho nesse ano.
Bom, vamos agora passar para 2025, e eu queria jogar já aqui um dado. A Conab fez a terceira revisão de previsão de safra e ela já está prevendo uma safra de 322,42 milhões de toneladas, que representa um crescimento de 8,2% em relação à safra anterior, que foi ao redor de 298 milhões de toneladas. E essa safra, se for cumprido essa previsão, será a maior safra da história, né? E quando a gente joga os cenários para o ano que vem, de um crescimento econômico menor do que o desse ano, quer dizer, que deve ficar ao redor de 2%, uma inflação ainda persistente, uma taxa de juro crescente para o ano que vem, que pode chegar a 15,25%, 15,5% ao ano, e o endividamento do país desequilibrado, beirando aí os 79% do PIB. Então, temos aí um cenário bastante desafiador para o ano que vem, com crédito mais restrito, mais exigências. E o que nós podemos dizer para os nossos agropecuaristas que estão aqui nos assistindo e os empresários do agro? Nós temos hoje um dólar de 6, a hora que eu vi antes de começar o programa, estava 6,08. Ele pode voltar para 5, 5,5? Pode, desde que o governo mude o rumo dos gastos públicos. Se isso não ocorrer, ele pode subir para valor perto de 7, ou tem gente que fala que pode ir a 8,20. Então, nenhum de nós três aqui temos a bola de cristal para afirmar algo, mas nós temos capacidade de ajudá-los a pensar estrategicamente. Então, o primeiro passo aqui é estar muito bem informado em 2025, porque informação vale ouro e nós precisamos transformar informação em conhecimento e, posteriormente, em ação, ou seja, tomada de decisão. E, a partir das informações, nós vamos ter clareza para definir se é hora de vender um lote do nosso soja, do nosso café, do nosso algodão, do nosso milho, da nossa cana, ou se é uma boa hora para comprar o fertilizante, a semente, o defensivo e assim por diante. Então, eu diria que 2025 é o ano de muita cautela e muita atenção com a informação.
Olha, Marcelo, hoje é um dia muito preocupante. Depois das declarações do presidente Lula ontem, em entrevista para a Rede Globo, ele deixou bastante clara a sua postura de que não está preocupado em fazer corte nenhum. Ele deixou bastante claro que o governo está disposto a fazer é isso e acabou. Só que isto que ele supõe ser o máximo não atende ao que o governo dele se comprometeu a fazer em termos de resultado fiscal. E isto trouxe hoje uma situação de circuit break para os títulos públicos. Os títulos públicos brasileiros hoje travaram a negociação. As taxas DI hoje para 27 passaram de 15%. Então, o que que está acontecendo? Isto torna o dinheiro mais caro para o governo, e o governo precisa rolar 2,5 da sua dívida em até um ano. Ou seja, ele tem que lançar 2,5 trilhões de títulos a mercado para pegar 2,5 trilhões e pagar os 2,5 trilhões que estão vencendo em até um ano. Só que ele está fazendo isso com juros bem mais altos. E no momento que ele tira 2,5 trilhões da economia, são 2,5 trilhões a menos para eu pegar crédito, para você pegar crédito, para o nosso telespectador pegar crédito. Não importa se é um crédito para veículo, uma compra de veículo ou uma compra de uma colheitadeira, o dinheiro da economia é um só. Então o governo está drenando o dinheiro da economia, pagando juros altíssimos para poder rolar sua dívida por conta dos seus desequilíbrios fiscais. E aí fala o seguinte: bom, se o governo está pagando 15, quanto é que vai pagar um produtor? 20? 22? E aí eu pergunto: é saudável? Então aí nós temos que voltar lá para os princípios da contabilidade, né? Caixa é investimento. Sim, do ponto de vista contábil, a gente investe em caixa. Para mim, não existe nenhum investimento mais importante em 2025 além de caixa. Só pode investir em outra coisa depois que investiu em caixa. Se não tem dinheiro para investir em caixa, então não tem dinheiro para investir nada. Esse é um ano perfeito para estar recebendo juros e não pagando juros. Então nós temos que ver bem o lado do balcão que poderemos estar. Nem todos os produtores poderão ter a escolha. Mas aqueles que podem devem considerar muito a ideia de capitalizar o negócio para usar o mínimo de recursos de terceiros possível em virtude da escassez de crédito e do custo desse dinheiro. Então, isso nos preocupa muito, porque contratos fechados a esses níveis de juros podem trazer um enfraquecimento para o setor, pode trazer muita gente para uma situação de muita fragilidade, que dá qualquer ventinho, qualquer falta de chuva, o cara quebra, porque este nível de juros simplesmente são inviáveis para atividade agropecuária, eles não cabem na atividade. Então, quanto menor a alavancagem, melhor. Quanto mais dinheiro próprio no negócio, melhor sairá o produtor do ano, de um ano complicado e conturbado como esse.
Roberto.
Bom, essa análise do Antônio é primorosa, a questão do déficit fiscal, tem esse comprometimento de endividamento do governo com juros muito altos. Aqui eu quero lembrar, nós falamos na semana passada desse mesmo programa, falamos duas coisas importantes, um sobre câmbio e outro sobre juro. Sobre câmbio, e lembro que o ministro Delfim Neto dizia, o câmbio é uma invenção do demônio para desmoralizar economista. Você nunca sabe. São tantos os fatores que interferem, você não sabe o que vai virar. Mas o Mário Henrique Simonsen, antes dele, dizia que juro aleja e câmbio mata. Então, as falas do Antônio, do Marcelo, tratando de juros e de câmbio, são falas que colocam toda a necessidade de a gente botar as barbas de molho mesmo. Mas eu quero agregar a essas questões internas uma questão externa, caráter geopolítico. Já falamos também que a eleição de Trump nos Estados Unidos, o que que o Trump vai fazer agora em matéria de protecionismo, o que é que isso pode trazer de reflexo mundial, um efeito dominó para outros países ou blocos de países colocarem também suas proteções, afetando, portanto, o fluxo de comércio no mundo. Então, juro alto, câmbio complicado e preços baixos, porque os estoques são grandes, afetados por protecionismo, pode ser um problema realmente duro para todos nós. Então, é como o Marcelo falou e o Antônio assinalou, sublinhou, é preciso olhar muito curiosamente a questão do mercado. Tem o tema todo da China, da OMC sendo desmoralizada, e tudo isso que vai trazer problemas para nós todos. Agora, ainda hoje, gente, eu conversei com o Márcio de Freitas, presidente da UCB, que lidera todo o movimento cooperativo de crédito do Brasil. E ele me contou hoje que as cooperativas de crédito, Antônio, você conhece isso aí no Rio Grande do Sul muito bem, as cooperativas de crédito do Brasil hoje já representam quase 40% do crédito rural. Então, nós temos um mecanismo fundamental aí, que associado ao auxílio ao negócio, o LCA, o CRAS LCA, podem trazer uma vantagem interessante para nós nesse processo complicado que vai ser 2025. Mas, a todos esses problemas internos e externos de caráter geopolítico, eu quero acrescentar mais um. Ficou claro, Antônio, você também tem falado sobre isso várias vezes aqui, o Marcelo também, que o que faltou para nós vigorosamente nesse ano foi um seguro rural digno do nome. E aí, hoje também tivemos uma reunião importante com o gente do governo, dizendo, olha, não dá mais para brincar. Seguro rural, ainda mais com aquilo que o Antônio falou, RJ comendo dinheiro do crédito rural, aí deixando mais gente pelada, o seguro rural é essencial. Nós não podemos abrir mão de um valor de 4 bilhões de reais para o seguro para a safra 25, 26. Senão, vai dar outra vez problema muito sério para nós. Então, eu diria, os problemas internos vocês colocaram, juros e câmbio, e mais a questão geopolítica, e mais o tema do seguro, compõe um cenário bastante nebuloso para a safra 25-26. Marcelo.
Roberto, e só acrescentando todos esses pontos que nós já falamos, quando você olha essa previsão da Conab de uma safra recorde, quando você junta super oferta com custos altos, juros altos e todos os pontos que já foram colocados aqui por nós, é uma situação que demanda bastante atenção e cuidado, né? Então, os preços esse ano estão melhores e nós devemos isso não à alta dos preços em dólar, mas sim à desvalorização do real frente ao dólar. É possível que, dependendo do caminho que o governo escolher, que essa desvalorização continue acentuada, né? E o Antônio teve uma percepção clara aí da entrevista do presidente da República ontem no Fantástico, né? Então, por isso que eu friso, é o ano da informação, então vamos estar totalmente plugados para ver tudo que está acontecendo no mundo, na economia, no mercado, para a gente poder tomar boas decisões e diminuir o impacto dos fatores que possam ser desfavoráveis para a rentabilidade do negócio. Eu queria agora chamar um vídeo do Tejon, e o Tejon não pôde estar aqui conosco hoje, mas o Tejon está sempre puxando essa questão da marca do agro brasileiro, para a gente fortalecer a nossa imagem institucional, porque a gente sabe que imagem gera prosperidade, né? Então, vamos ver o que o Tejon coloca aí e depois a gente continua o nosso bate-papo.
Conexão Campo e Cidade. Internautas amigos, produtoras amigas, Marcelo, Antônio, Letícia, estimado irmão Roberto Rodrigues, que ano espetacular aqui no nosso Notícias Agrícolas, na conexão Campo-Cidade. Quantas coisas falamos, debatemos, quantos desafios aí neste ano foram enfrentados, superados e quantos conselhos aqui reunidos da sabedoria desta banca de entrevistados que aqui conosco estiveram. Então eu só poderia, neste programa, desejar a vocês a virada do ano, o Natal, onde amor é efetivamente o grande símbolo. E quem ama, aperfeiçoa. O aperfeiçoamento do mundo, o aperfeiçoamento humano, o aperfeiçoamento do agronegócio. Isso significa a constante evolutiva. Gostaria também de trazer aqui a necessidade que temos de uma autocrítica sobre o conceito do agronegócio. O quanto este nome é usado muitas vezes de maneira sem fundamento, vieses ideológicos, e agora mesmo a Frente Parlamentar da Agropecuária está exigindo uma apuração urgente sobre a questão envolvendo o ex-ajudante de ordens da presidência da República anterior, sobre a sacola de vinho que foi entregue a Braga Neto com dinheiro para a questão que envolve aí os aspectos que estão sendo investigados pela Polícia Federal, e ali o termo usado foi pessoal do agronegócio. Evidentemente, qualquer generalização desse tipo não pode ser atribuída a este conceito, a esta marca. E estamos realmente carentes, necessitados de uma estratégia de comunicação que seja feita coordenadamente, não só em função desse problema de agora, desse aspecto que a FPA está levantando, mas na própria ausência que temos de uma estratégia de diálogo, de interface, de relacionamento estruturado através de mídias, através de redes, com interlocutores que tenham reputação, confiabilidade a nível internacional, onde o Brasil é um player competitivo, grande, o que não nos permite sermos amadores nas estratégias de comunicação. Então, eu pediria aqui de Papai Noel que possamos ir para 2025 com um pensamento estruturado e estratégico, com muita empatia, com muita conquista carismática, que é fundamental, das populações mundiais, porque nós fornecemos aquilo que é o mais sagrado. Fornecemos o pão e também, no Brasil, um ótimo vinho. Então, que as ceias sejam muito queridas e plenas de amor. Então, amigos, Marcelo, Antônio, Letícia, Roberto, todos os nossos internautas aqui do nosso Conexão Campo e Cidade do Notícias Agrícolas. Muito amor, muita esperança e muita evolução. Estamos juntos a 2025 inteirinho.
Obrigado, Tejon. Belíssima mensagem e muito interessante essa preocupação do Tejon. E o que eu vou colocar aqui vai adicionar mais pimenta ainda na preocupação do Tejon. Uma pena que ele não está aqui ao vivo conosco, mas hoje o Estadão publicou uma reportagem importante falando sobre a preocupação que a ceia de Natal vai ser bem mais cara e bem mais onerosa para toda a população, e o culpado disso é a alta dos alimentos. E aí a mídia acaba, sem querer, colocando nas costas do agronegócio uma culpa que ele não tem. E por que que ele não tem? Porque lá fala que a carne subiu tantos por cento, que o azeite subiu tantos por cento. Eu me lembro da alta da batata, que foi o mais alto, que foi 30%, o café subiu mais não sei quantos por cento, o vinho e tal, tal, tal. Mas o grande causador dessa alta da ceia de Natal, para você que está nos assistindo, foi esse descontrole do câmbio, porque a maior parte dos produtos alimentícios são produtos que são exportados e que sofrem influência direta do câmbio, né? Então, assim, se não houvessem esses gastos descontrolados do governo que fizeram essa total desestabilização do real frente ao dólar, nós teríamos uma ceia de Natal normal, dentro de uma lógica muito normal, e não estaríamos com esse problema que está sendo discutido pela mídia. Então, é mais um ponto, e como a cadeia do agronegócio, igual o Tejão colocou, é uma cadeia muito grande, muito ampla, né? Aí eles, alguém faz uma coisa aqui ou ali e põe a culpa no agro. Então, é muito importante que a gente saiba separar as coisas e dar a César o que é de César. Não é verdade, Roberto?
Sem dúvida, Marcelão, sem dúvida. Mas eu queria, já que você colocou uma pimentinha, eu vou colocar outra pimentinha aqui, também de caráter político para 2025. Em 2025, nós vamos ter uma série de discussões no Legislativo e no Judiciário que podem afetar bastante o agro também. Então, lá vem a regulamentação da reforma tributária, que está sendo debatida no Congresso, que provavelmente vai ter desdobramento nos próximos anos, como o Antônio já colocou várias vezes aqui. Ele tem outras eleições virando complementares para que a coisa tributária seja feita de maneira equilibrada. E já se fala num aumento mínimo do IVA para 26,5% até 27%, uma barbaridade. Outro tema é o tema do marco temporal, bastante judicializado em termos de política pública, complicadíssimo. Temos outro tema dos defensivos agrícolas, que está politizado ao excesso de uma maneira até vergonhosa para nós todos. Então, tem problema de caráter...
Negacionismo, né?
Hã?
Negacionismo.
Negacionismo. Então, nós temos problemas políticos que terão... uma luta séria no ano que vem, e por isso que eu reitero aqui nosso escudo colocado pela FPA lá em Brasília, que pode usar esse processo. Mas não vai ser uma questão fácil de resolver, não. Tem. Haja pimenta para 2025.
Antônio, mais algum comentário ou vamos entrar para o nosso fechamento?
Não, podemos entrar para o nosso fechamento. Antes, eu acho que é importante pegar nesse gancho do ministro Roberto, falar da importância das entidades representativas do setor, que o ministro também citou, a FPA. Olha, que privilégio é ter uma frente parlamentar da agropecuária. Que país tem uma frente organizada como tem a nossa, com o Instituto Pensar Agro como nós temos, entidades representativas dos produtores atuantes. Olha... nem tudo é perfeito, nem tudo são rosas, mas inegavelmente nós temos uma estrutura para defender a agricultura muito poderosa, muito pertinente. Às vezes, nem sempre dá para defender o produtor enquanto indivíduo, mas a agricultura, sem dúvida, ela é bastante defendida.
Antônio, e tem a COP30, ainda tem a COP30 ano que vem, que nem falamos dela ainda. Que
é verdade. É verdade. E um ponto que o senhor falou também, já que trouxe a COP, eu queria trazer essa questão da tributação. A reforma tributária vai nos trazer um imposto do CBS e o IBS que será escandaloso. Nós todos vamos ficar revoltadíssimos, exceto eu. Eu vou ficar feliz da vida. E vou explicar o porquê. Porque nós já pagamos ICMS, que dá de 17% a 19,5%, depende do estado. Nós já pagamos ISS, nós já pagamos IPI, PIS, COFINS. Quando a gente soma tudo isso, dá esse percentual ou mais. Só que a gente não enxerga, porque nós estamos pagando de maneira escondida. Agora nós vamos pagar enxergando. E aí pode ser que venha uma mudança importante dos brasileiros, que é sabendo quanto ele paga de carga tributária, ele começa a exigir serviços públicos da qualidade daquilo que está pagando.
Mas num processo lento, hein, Antônio?
Lento,
Lento.
lento. Muito, muito.
Mas essas alterações que ocorreram no Senado da reforma tributária, Antônio, já levaram o percentual do nosso imposto aí para 28 alto, né? E igual o Roberto falou, o limite era 26,5, né? Então agora está sendo rediscutido na Câmara e aí não se sabe ainda quanto que vai ser cortado e quanto que vai ser aprovado. Mas a grande questão, o pano de fundo, é que ninguém quer abrir mão dos seus benefícios para o bem do país e nós, latinos, temos um grave defeito da gente... A gente tem dificuldade de pensar no coletivo, a gente sempre pensa no interesse de cada um de nós, de cada entidade que a gente representa, ou cada setor. Mas a questão é que a Hungria, até um dia desse, era recordista mundial de imposto, com 27%, e nós, se não for feito nada, nós vamos ficar com mais de 28%, sendo o líder mundial. Aí nós somos líder mundial de impostos, líder mundial de taxa de juros, né, que a gente tem disputado cabeça a cabeça com a Rússia, que está em guerra, essa liderança. Então, como é que fica a atividade produtiva se você vive num país que é líder mundial de impostos e líder mundial de taxas de juros? Como é que fica o empresário, o empreendedor, né? Então, isso precisa ser repensado, mas os nossos líderes parece que não sentaram no banco das universidades para assistir às aulas de economia, de contabilidade, para poder entender melhor isso, para saber o que é bom verdadeiramente para o país.
Sabe, Marcelo, que tem um grande economista, o Thomas Sargent. O Thomas Sargent, ele é um Roberto Rodrigues da economia. Ele é o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, seguramente um dos maiores macroeconomistas vivos. Ele deu uma entrevista, ele veio na Argentina, visitar a Argentina aqui para um evento, e ele ganhou o prêmio de doutor honoris causa de uma das universidades de Buenos Aires, e ele cunhou uma frase que eu acho que vale a pena ser repetida, porque ela encaixa nesse ponto que você está trazendo aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas, se um governo tem uma política fiscal estável e equilibrada, se pode deixar qualquer idiota administrando o Banco Central, fecha aspas. E a mais pura verdade, eu não preciso me preocupar com juros, com coisas. Se o governo cria um ambiente estável, tanto faz que é o presidente do Banco Central, ele não vai precisar trabalhar. Agora... Se o governo gera problemas fiscais, aí a gente precisa de um banqueiro central de primeiríssima linha, porque ele vai ter que fazer o contrabalanço no outro lado.
E aí você falou na Argentina, diga-se de passagem, eles estão fazendo o dever de casa, já estão conseguindo racionalizar aquela hiperinflação que eles tinham, já estão diminuindo o déficit público e existe uma perspectiva para o ano que vem de crescer 5%. Então, é um país que está cortando na carne, fazendo sacrifícios, mas eles sabem que é necessário fazer isso. E o vizinho do lado de cá está fazendo de conta que nada está acontecendo. Bom, vamos fazer nossa rodada final. Vamos começar com você, Roberto. Sua mensagem para os nossos amigos e amigas que toda semana estão aqui conosco e a sua mensagem de Natal e Ano Novo para o nosso público.
Bom, Marcelo, eu vou me socorrer do Antônio e do Tejon para essa mensagem final. o Antônio colocou na sua fala inicial um tema que parece absolutamente central daqui para frente. A nação ficou unida no acidente do Rio Grande do Sul. Aquilo foi um desastre brutal que o povo gaúcho resolveu com competência e bravura, com o apoio integral da nação brasileira. Então, acho que esse ponto que o Antônio colocou, ele tem um lastro emocional que é amor. O povo brasileiro é um povo que tem amor pelo país e pelo seu irmão. E o Tejon, na sua fala também muito emotiva, destacou essa questão do amor. Então eu queria aproveitar o Antônio e o Tejon, usando as falas de ambos, e sacramentar esse tema. Não teremos um ano fácil em 2025, como não tivemos em 2024. Não foi um ano fácil, um ano difícil. Para o ano que vem, o que eu acho que temos de melhor é mais organização. A FPA está firme, o IPA está firme, e o Antônio também sublinhou as instituições que estão preparadas para enfrentar o que vem de desafio pela frente aí. Então, eu queria me despedir dos nossos internautas, de vocês também, Marcelo, Antônio, suas famílias, e mais a Letícia e o Dejon, que não estão conosco, trazendo de volta um tema que eu coloquei no meu cartão de Natal. Meu cartão de Natal diz o seguinte: vamos, como somos agricultores, produtores, vamos plantar amor, que a única colheita que de fato nos interessa é essa. Plantando amor com cuidado, com atenção, com carinho, com tecnologia suficiente, vamos colher amor. É isso que importa para todos nós. De modo que essa é a minha mensagem final, desejando a cada um, nosso internauta, cada um daqueles que conversa conosco semanalmente, que 2025, com todos os dramas que tem pela frente, seja nosso melhor ano até aqui. Que 2025 seja nosso melhor ano até aqui. Salve o ano novo. Feliz Natal a todos.
Obrigado, Roberto. Antônio.
Bom, Marcelo, eu quero terminar como comecei, e nessa mesma linha do ministro Roberto. Como eu disse, quem passou pelo problema que nós passamos aqui, tivemos o desprazer de enxergar com os nossos olhos, e a gente enxerga ainda, viu? Porque a gente ainda enxerga as marcas na cidade, e ainda isso é um assunto ainda bastante, mexe muito com a gente ainda. Mas nós nascemos de novo como brasileiros em 2024. Nós nos permitimos nos dar as mãos. Nós, brasileiros de 5 regiões distintas, com 27 sotaques, pelo menos, com uma infinidade de preferências políticas e futebolísticas, mas todo mundo como irmanados em solidariedade. Quem recebe esse abraço, esse carinho, essa solidariedade, sente que não está sozinho, sente que o nosso país é muito maior do que ele parece ser, e eu acho que nós temos que aproveitar esse aprendizado para fazer um 2025 de mais união. Nós vamos ter divergências políticas, com certeza, mas isso não pode ser o suficiente para nos separar. Nós temos que ter as nossas divergências para aprendermos, para ouvirmos, e para evoluirmos, e não para nos separar. Nós somos um país que, unido, ele é imbatível. Nós somos um país que transformou da fome a maior exportação líquida de alimentos do mundo. Nós somos um país que se transformou tecnologicamente, que mostrou que nós somos bons em muitas coisas. E 2025, por mais desafiador que ele seja, ele será um ano para que nós vamos superar os desafios, aprender com os aprendizados que Deus colocar no nosso caminho, mas, sobretudo, vamos construir um agro melhor, um país melhor, famílias melhores, porque nós temos que utilizar o máximo disso que plantamos e regamos em 24, que é o amor. é o amor entre nós todos, o amor entre os semelhantes, o amor entre as famílias, porque eu não tenho dúvida que isto não foi regado em época de Natal. Isso aconteceu bem longe do Natal. Por isso que não é discurso de Natal. Nós praticamos isso em 24, e eu não tenho dúvida que meu maior desejo é que, sem desgraças, a gente siga espalhando o amor por onde cada um de nós passar, pelo bem do nosso país, pelo bem do nosso setor, pelo bem da humanidade como um todo. Então, desejo a todos um Feliz Natal, e em 2026 vamos estar juntos de novo, se Deus quiser.
Obrigado, Antônio. Bom, a minha mensagem aqui, eu quero começar agradecendo aos meus colegas de bancada aqui, aos entrevistados que passaram por aqui. Quando chega segunda-feira, no final da tarde, para mim, é um momento de prazer, diversão, de encontrar os amigos, de aprender com cada um de vocês. E todas as vezes que eu saio desse programa, eu saio com a sensação de que sou um ser humano melhor. Em conhecimento de agronegócio, em conhecimento de economia, mas, acima de tudo, em conhecimento de solidariedade, de amor, de paz, de amizade, de companheirismo. E esse grupo que nós formamos aqui é um grupo muito especial e eu espero muito que Deus nos dê saúde e paz e harmonia para a gente estar aqui juntos sempre nessas segundas-feiras, que para mim é extremamente prazeroso. Meu segundo agradecimento é agradecer toda a direção, todo o time do Notícias Agrícolas, que nos dá o apoio total para a gente fazer esse programa, com liberdade de pauta. Eles nunca chegaram para nós falar tem que falar isso, tem que falar aquilo. Quer dizer, então a gente se encontra aqui 10 minutos antes, entra, faz o programa com aquilo que está na nossa cabeça, no nosso coração. Então, é um privilégio fazer parte dessa família aí, do time do Daniel e de toda a equipe aqui do site Notícias Agrícolas. Muito obrigado a todos eles. Queria agradecer os nossos internautas que estão toda segunda-feira, encontram a gente aqui, participam, nos assistem. Muita gente encontra com a gente nos eventos, nos aeroportos e vem falar do programa. Então, isso é o combustível que alimenta a gente está aqui toda segunda-feira participando, debatendo, se preparando para falar sempre coisas que possam ajudar os empresários do agronegócio a terem boas informações, bons inputs nossos aqui, para que eles tomem boas decisões e melhorem a rentabilidade do seu negócio. E, por último, os meus votos. Que todos tenham um Natal maravilhoso, de paz, de harmonia, de alegria, de amor, como meus colegas aqui já falaram, porque a essência da vida é o amor, e onde há amor, paz e saúde, porque a saúde também é uma coisa muito importante. E a saúde, minha gente, tem coisa que depende de Deus, e tem coisas que dependem de nós, né? Outro dia eu li uma estatística que eu fiquei extremamente feliz por um lado e extremamente preocupado por outro. Hoje a expectativa de vida no mundo é 73 anos, sendo 71 para os homens e 75 para as mulheres, ou seja, uma diferença de 4 anos de expectativa de vida entre homens e mulheres. Quando você olha 2050, a expectativa de vida vai crescer de 73 para 78 anos. Então, isso é um dado maravilhoso. Só que a hora que você põe a lanterna em cima do dado e vai ver o detalhe, as mulheres vão viver 82 anos em média e os homens 74. Ou seja, a diferença, que hoje é de 4 anos, vai passar para 8 anos. E aí eu fui tentar entender o porquê disso. Porque os homens não são tão cuidadosos com a saúde, não vão periodicamente ao médico, não fazem aquela manutenção preventiva, os homens fumam mais, os homens bebem mais, os homens não fazem exercício tanto quanto as mulheres, e assim por diante. E por que que eu estou falando isso? Porque nós podemos mudar essa previsão da estatística. De que forma? Mudando o nosso comportamento, né? E toda vez que chega Natal, Ano Novo, a gente sempre faz promessas. Ah, vou aperfeiçoar meu inglês, vou fazer um MBA, vou fazer um curso disso, fazer... Então, a minha mensagem é o seguinte: mude seus hábitos, faça um curso de viver mais e ser mais feliz. E para isso, você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é fazer exercício, ir ao médico periodicamente, fumar menos, beber menos. Ou seja, vamos fazer a nossa parte que vai dar certo. Gente, um Feliz Natal a todos, um excelente Ano Novo, e a gente se vê depois do dia 10 de janeiro, de volta com os nossos programas ao vivo, para que vocês não sintam falta da gente nas férias. O site Notícias Agrícolas vai fazer um compilado dos melhores momentos do programa e estará toda segunda-feira passando um resumo dos melhores momentos. Um abraço a todos e um excelente 2025.